Eu cedo me peguei meditando sobre aí, alguns processos de raciocínio. E dentro desse processo de raciocínio, eu voltei atrás de onde é que começou o raciocínio, que foi um estímulo, aquele tipo de pensamento, né? E cheguei àquelas conclusões que nós vimos ontem, né? Sobre aquele raciocínio intencional, né? Então, tive a visão sobre essa intencionalidade minha, sobre aquele estímulo, e isso que eu queria saber, como diminuir o tempo, porque isso acontecia em alguns momentos. Então, em um certo momento, eu me via nesse processo de meditação e chegava a essa conclusão, daquela intencionalidade no raciocínio, né? E queria saber como diminuir esse tempo. Muitas vezes o quê? Isso demora dias. Para nós agora, nós estamos aprendendo isso, né?
Como que a sua pergunta? E hoje, por incrível que pareça, eu não pensei na resposta. Outras vezes eu não vinha com a pergunta e estava pensando na resposta. Ou então, quando já existia o assunto, pensava na resposta.
Deixa eu falar uma coisa. Ressalva uma coisa aqui. E quando você racionaliza o pensamento para quebrar a sua intencionalidade, o máximo que você vai conseguir é formar um novo consciente. Disse assim, a linha de pensamento oculta Shabbat, ele é puro. Então nós, de adoração, então nós definimos essa linha de pensamento como ação universal. Deus agindo. É o amor de Deus em ação. Está certo isso? Foi isso que nós definimos ontem. Mas eu tenho uma triste notícia para você. Isso é consciente. Isso ainda não é verdade absoluta. Existem coisas que vocês não compreendem, como existem coisas que eu não compreendo. Então, veja, na verdade, se está criando um novo conceito. Nós, na realidade, o que nós precisamos alcançar é o fim do fechamento. É não pensar nada. Mais adiante, no livro do Kisner, ele fala que é preciso exterminar os três gunas. Tanto o ásico, como o tábago e o xávago. Ele diz que precisa exterminar os três. Mas que o xávago você só extermina com o xávago. E os outros dois só termina com chave. Então é preciso que você se treine a colocar Deus em todas as coisas. Inicialmente isso vai virar o conceito.
A adoração, né? Vai chegar.
Até que você chegue ao sentimento puro. Aí você não tem mais fechado.
Vai direto na adoração, sem raciocínio.
E
sem realidade,
sem meditar o raciocínio.
Isso.
De provas, criações ou regenerações, isso é impossível?
Eu não posso dizer, é impossível.
Mas é
o ponto máximo. É o ponto máximo que você pode chegar. Neste mundo de provas e criações. Então é o melhor aluno da vida que vai chegar lá. Ficou calmo? Mas então é preciso treinar. É preciso ir quebrando os conceitos para transformar num conceito só, porque aí você vai lutar contra uma coisa só.
E aí, quando chegar nela,
você vai poder partir para a próxima fase, que é a adolescência. Então, você disse, como encurtar?
A minha dúvida surgiu no seguinte: chegou um certo momento que eu fiquei abismado com a rapidez que isso acontece.
Isso.
A rapidez que isso acontece. Então, em alguns momentos eu conseguia meditar. Sem querer meditar. Isso vinha automaticamente. Não era um objetivo meu fazer isso, não. Mas isso, naquele momento eu estava me pegando, meditando sobre aquilo.
É merecimento.
E era a sequência. E antes de eu chegar no serviço, que aí não tem tempo de pensar nisso mesmo, eu me vi que em vários processos desses, cada pequena coisinha que vinha no meu pensamento, eu via pensar quando eu entrava naquele processo de raciocínio, naquele raciocínio especulativo, quando chegava lá na frente, eu parava e vinha voltando para chegar no começo dele. E vinha ao estilo.
Isso.
Ou seja, aqui fui estimulado, tive a visão daquilo e comecei naquele processo.
Isso.
E aí foi que, de tarde, num certo momento, eu fui pensar na pergunta e veio isso.
Isso. Aí é o que nós então estamos dizendo. O que acontece? Você tem que ter naite. Mas como você vai ter naite? Esse é o ponto fundamental.
Tinha mais uma coisinha. Pelo menos ao meu ver, eu chegava naquele ponto de adoração e pulava e tentava pular a parte da indolência. Certo? Então, quando eu me via nesse, incitado a isso, a cair na indolência, eu começava. Mas aí eu acho que eu estava querendo criar um outro conceito.
Não,
então,
não,
porque
não,
eu tinha um conceito.
Se você está caminhando para. Não é estou fazendo o que estou fazendo. Está sendo feito o que Deus está fazendo. E Deus está fazendo o que eu preciso e mereço. Então, se eu sendo amado por Deus.
Sim.
Se você chegou nisso, não está nem doendo.
Eu cheguei nisso, cheguei à conclusão que aquilo era o que eu estava realizando.
Você não está nem doendo.
Era aquela meditação do ar.
Agora, deixa eu falar uma coisa importante. Como se faz? Como eu disse, é um trabalho. Você tem que fazer. Mas como se faz? Como se faz? Como se faz? Perguntando.
Tá
fazer mais vezes.
Isso.
É isso, a pergunta sua é essa. Como fazer isso mais vezes? Contar o tempo entre quando usa e quando não usa, não é isso?
Não foi o tema de ontem, não deu de atenção?
Isso. Como fazer?
Exercitando.
Mas como exercitar? Dando com atenção plena nesse minuto. E não com atenção plena nos olhos.
No que está vendo, no que está acontecendo.
Isso, mas atenção plena no seu pensamento. Fia, por que você virou para o lado? Por que você quer pegar o banco?
Por
que você quer descansar o pé?
Por que eu quero?
Estou
cansado, meu pé.
Por que você sentiu cansaço no pé? Porque o olho foi a dor, foi a boca, foi a mão, foi o nariz. Tudo isso guia vocês. Tudo isso guia. E você se desanquiar. Não. É preciso você estar atento com dor no pé. Por que dor no pé? Por que eu estou sentindo essa dor? Aquilo ali está fora do lugar. O que é aquilo ali? que lugar, ao invés de se levantar para azeitar a coisa. Se levantar para azeitar a coisa é servir ao seu conceito, que aquilo está fora do lugar. É isso que eu estou dizendo. Na verdade, a percepção, as percepções que vocês têm, são o dia de vocês. Porque, na verdade, não é o que entra pelos olhos, foi o que formou na cabeça, na mente, no pensamento, e você se atira àquilo, sem analisar mais nada. Os olhos lhe fazem pecar antes, seu
senhor. Não, pode não o que entra na boca.
Pode o que sai do coração. Então, é isso que precisa ser mantido. Você passa na rua, olha uma pessoa. Ao invés de seguir a sua visão da pessoa, é preciso você descobrir o que está vendo e combater aquilo que está vendo. Esse é o minutinho da sua atenção. O assunto que nós podemos falar hoje é exatamente essa questão da percepção. A minha filha disse uma vez, existe ser. Como não existe ser? Claro que existe ser, eu sinto ser. Você não sente ser. Você sente ser dentro da sua mente.
Quer virar uma onda?
É uma onda energética, matéria energética é força.
Identificá-la de uma forma.
E...
padronizou de um conceito. Aquilo é isso.
E
toda vez que você vê, é isso. E chega um certo momento que isso é automático. Você nem raciocina que aquilo que você está vendo é aquilo. Você já vai direto lá.
Isso é ser o que outro pode. Mas quantas coisas serão por outro? Você vai procurar um ovo que esteja morto. Que é ser de ovo podre. E tem remédio que tem ser de ovo podre, é ótimo. Então nós precisamos compreender isso. O ser humano é escravo. Escravo das suas percepções. Escravo do seu filho. Eu estou com o filho. Em vez de eu combater o filho aqui dentro, eu vou combater o filho no armário. Vou pegar de leve no cajado. Eu não paro para raciocinar sobre o filho. Eu não paro para olhar a pessoa do meu lado e dizer: que ela não está com o filho, eu estou. Se ela não está, eu também posso não estar. Não. Eu levanto e vou lá. Por que isso? Fia, te pega lá dentro no livro do Espírito. Por favor. Você vai entender. Que liga, deixa eu chorar.
Pergunta 6 do livro dos Espíritos. O sentimento íntimo que temos da existência de Deus
não é?
Poder-se-ia achar nas propriedades íntimas da matéria a causa primária da formação das coisas? Mas então, qual seria a causa dessas propriedades? É indispensável sempre uma causa primária. Atribuir a formação primária das coisas às propriedades íntimas da matéria seria tomar o efeito pela causa, porquanto essas propriedades são, também elas, um efeito que há de ter uma causa.
O que que você foi casar?
Você está com frio?
Não. O que você foi casar?
Para passar o frio.
Não. Ali esquentar.
Sim.
Então o casaco, a propriedade que o casaco não desse frio.
Entrar e segurar o calor do corpo.
O casaco faz isso.
Casaco
segura o calor do corpo. Vê de novo o cachê, o cachê meu caiu, vê se é o casaco que faz.
Atribuir a formação primária das coisas, as propriedades íntimas da matéria.
Atribuir o calor a uma propriedade íntima do cajado
seria tomar efeito pela causa. Enquanto essas propriedades são também elas, um efeito que há de ter uma causa. É um efeito, não deixa de ser o passado, mas é uma causa.
Isso. O que causa a lã? O que causa o que a lã faz? É isso que pode combater suas percepções. O que está atrás daquilo? Essa era a questão. Quando você olha um lugar e diz, aquilo está errado, o que está por trás dessa afirmação? Qual é a causa daquilo que está errado? É isso que nós estamos dizendo quando fala, por exemplo, do remédio. Fia, quando você está com dor de cabeça, que remédio você toma? Por que você toma Alzés?
Porque
está
escrito na bula que ele
faz a dor de cabeça. Não, mas está escrito na bula que ele faz a dor de cabeça porque ele tem um determinado elemento químico. Que aquele elemento químico é que faz tal a dor de cabeça. Mas quem faz o elemento químico assim? É a propriedade do elemento químico que vai tirar? Mas o que está por trás da propriedade do elemento?
Então, não tem nenhum. Eu disse esses dias, não tem os espíritos de movimento? Ah, não, é só com ele, ele não faz nada.
Faz nada.
Por que às vezes a gente...
Na hora que isso for verdade para você, em todos os campos, você não vai precisar tomar remédio.
Não,
você não ouviu o que eu disse. Na hora que isso for verdade em todos os campos, você vai... conseguir. Agora, na hora que você quer cura, você vê Deus, mas na hora que alguém faz o que você não gosta, você vê o outro fazendo errado?
Tá.
Não existe.
Então, deixa eu fazer a pergunta. Por que então, que é onde ela está com meus cabelos, põe no Paraná, Curitiba. Eu esperei, naquelas que se Deus quiser, a cabeça vai passar, se não quiser, não vai passar. Tentei não ver com dor de cabeça, não consegui, então meu remédio passou. Então por que passou com o remédio? Essa é a minha pergunta.
Porque passou com o remédio, porque se teve, ele se teve, era passado.
Mas aí Deus... Não podia ter passado antes? Tem
não,
remédio, primeiro
não, mês? Não. Porque ao mesmo tempo que você estava fechando, não vou tomar por causa da dor de cabeça, você estava fechando outra coisa, a outra fechou. Então o que lhe satisfaz, Deus vai assim. Mas o que não lhe satisfaz, se Deus tem que mudar o outro, não eu?
Ué, e por que o remédio fez efeito também? Você pensa que eu tomei o remédio, também estava pensando em outra coisa.
Fia, tá justamente me jogar nessa dúvida. Foi o remédio que fez? Você não vê que essa dúvida é muito mais cruel para você, como espírito, do que o tempo que você ficou esperando? Às vezes, curar a dor de cabeça não é bom, não. Porque, por exemplo, você vai estar se levando até 11, que foi o remédio que tirou, não foi Deus. Que quando eu apelei para Deus, Deus não fez. Então, essa dúvida que se plantou dentro de você é muito pior que a dor de cabeça. Que ela lhe faz duvidar da chama de Deus. Beleza, o que eu estou querendo mostrar é que existem portais. Mas como conseguir isso? Assim, em todos os campos. Não adianta nós buscar Deus para ter satisfação. Quer buscar Deus para ter satisfação? Aconteceu o que você quer. Mudar a realidade, mudar o mundo. É preciso buscar Deus para amar o mundo do jeito que está. Aí você zela merecimento para outras coisas. Agora, Deus causa primária, tá certo. Deus é causa primária para pular minha dor. Mas Deus não é causa primária quando a dor aparecer de novo. Se Deus é a causa primária da cura, ele é a causa primária da dor. Porque vocês dizem, ah, eu estou com a dor na cabeça porque o fígado está ruim. Mas se quem é a causa primária do fígado? Bicho. Que bicho já chegou firme. Não adianta nós discutir se o remédio faz ação, se a comida faz ação, se a qualquer coisa faz ação, porque todos os mestres ensinaram que tudo vem de Deus. Deus é a causa primária de todas as coisas. Então eu preciso é colocar isso na prática, através da fé. Mas eu extinjo essa prática. Está lacando, o resultado é o que me satisfaz.
Isso me liberou, está sendo bom de ver. Em relação a uma pessoa ou alguma coisa que poderia me causar uma reação ruim, eu vinha com a explicação, chegava tudo certinho. Agora, quando aquela coisa que me trazia, quanto aquela coisa que me levava ao prazer e não ao sofrimento, eu não me preocupava em colocar Deus como causa primária.
Isso. Mas não é isso. O problema é colocar Deus como causa primária do prazer e colocar Deus como, não colocar Deus como causa primária do que é sofrimento. É preciso mudar a imagem de Deus. Deus não é o empregado. Deus é o patrão. O empregado é o empregado. O patrão pensa na colheita. O empregado pensa no pedacinho que ele está trabalhando. Então, muitas vezes o patrão vai ser melhor perder uma colheita aqui para ganhar uma colheita muito grande. Mas o empregado que está trabalhando ali, que ganha pelo que colher, não vai querer. Acha que o patrão tem que dar valor àquela e não dá valor ao grande. Beleza, essa é a explicação aqui. E a explicação que está no livro dos Espíritos. Por mais que você se aprofunde na busca de uma causa primária, enquanto você está lá em alguma coisa azindo, você falou onde está a hora. É necessário ir perguntando, mas o que é a causa disso? O que é a causa disso? Até chegar aquele que é a causa primária, que não erase as causas anteriores, mas guia a reação que vai acontecer. E na hora que você chegar a esse que guia, você tem que compreender que reação é essa. Justa, amorosa e perfeita. Aí o mundo muda. Aí o mundo muda. Não existe outro agente de coisas no universo a não ser Deus. Tudo que eu cheguei disser, a pessoa fez, o remédio fez, o cajaco fez, a meia fez, a roupa fez, a caixa fez, você parou. Porque tudo isso tem uma causa. Então essa parede não está de pé porque se tem viga, se tem fundação, tem cimento, tem tesouro. Não, porque a causa de tudo isso é Deus. Então, quem segura essa parede de pé é Deus. Porque na hora que ele quiser, tem o que tiver aqui dentro, ele resolve a missão. Porque é ele que segura. As coisas não asem. Nada asem. Ninguém asem. Por isso é o caminho Shabbat. É você ir buscando a causa primária. Mas veja, você pergunta para eu, como as imagens? Simples, pequenininho. decide uma causa primária de todas as coisas. Então, o que me fez a sair de Deus? O que me fez Deus? Ter aquela pessoa que fez Deus? O que é aquilo está naquele lugar? Deus. Para que ficar aquilo está naquele lugar? Porque alguém colocou, se alguém colocou, se foi uma ação universal, se foi uma. Tu pode se escutar e vai se escutar cada vez mais, porque você vai cansar dessa mesma resposta. E aí você vai dizer, para que eu vou ficar pedindo? Agora, o problema é, havia dito uma coisa ontem, está eu interessante que eu escondi na hora e eu acho que não ficou bem compreendido. Você lembra que você disse para eu que você se cegou a alguns pontos quando estava desenvolvendo a Xoxinha na apatia? Disse que algumas vezes que você foi desenvolver essa atenção,
você
cegou numa apatia. E eu estou lhe disse ontem e vou repetir. Este é o estado do sábado. Não é uma apatia de não agir, mas é uma apatia de não sofrer nem ter êxtase. Não vai acontecer isso. Deus quer. Mas por que Deus quer? Porque Ele me ama. Isso é fruto do amor dele, o amor que me achou. Isso é. Mas então você precisa fugir dos dois extremos, do êxtase. Eu gosto muito. E por que está acontecendo isso? Porque Deus me ama. Ou pelo outro lado, você vai ficar chorando. Por Deus me ama. É preciso chegar a essa apatia para poder ser realmente. Se você ficar preso num dos dois extremos, quando lhe agrada, olha, foi Deus que fez, quando não lhe agrada, se esquecia, vai esquecer de Deus. Na verdade, você não está lembrando de Deus. Você está dizendo, viu como eu sou gostosão e merecido. Então precisa você compreender uma coisa fundamental que eu disse, então vamos falar daqui então das percepções. Não pode a propriedade da matéria ser a causa de Deus. Então, a visão que você tem das coisas não pode ser a causa de Deus. O olho não é a verdade. E eu vou dizer mais. E agora vocês vão brigar com eu. Você não vê nada. Passa um filme na sua frente para dizer o que você tem que ver. Deus que mostra o que você tem que ver. Você não vê nada. Deixa eu dizer uma coisa. Já repararam que tem gente que olha você nos mínimos. Gente que não olha nada. Mas como se a pessoa é mesmo? Confia. A pessoa, o pequenininho é o mesmo. Você consegue ver os detalhes na roupa dele, no jeito de mexer o olho, no jeito de falar, que ela não consegue. Por quê? Deus me mostra. Deus focaliza a sua visão naquilo e pergunta, e agora? Você vai julgar? Julgue! Olha lá, veja só, aqui tem um esquinho que te precisa pôr óculos para ver. Olha lá, você está vendo? Agora julga. Você não sente ser. E ó, eu queria um dia poder fazer um trabalho com vocês. tentar fazer vocês sentirem os seus que os caçudos sentem. Você ia ficar maluca de como tem sendo que você não é capaz de sentir. Diz eu dizer uma coisa, tá suando o percebe. Porque perceber é ver.
Não, você que acabou de falar, tem jeito que você não percebe.
Mas não vê. Mas não vê. Ela vê o isso. Então é isso que eu não, não podemos ver. Ver que nós não sente ser. Deus dá o ser que você sente. Porque muitas vezes você está sentindo o ser e o outro não está sentindo. Como? Como você sente? Ah, porque eu tenho um olfato melhor. Qual é a causa que mais é do seu olfato? Então você não sente aquele ser. Deus faz você sentir aquele ser. E não faz o outro sentir. E pergunta, e agora você vai ficar preocupado? E agora você vai desgostar? E agora você vai puxar? E é claro. Faz parte do escrito no livro da vida. Olha, eu quero saber de tudo, né? Então isso me faz sentir muito selo, ver muito detalhe, prestar atenção em muita coisa, para ver se eu abro mão desse poder de dizer que está serando sim, que eu tenho certeza e ninguém mais está sentindo. Ah, o xabô, qual é o gosto de laranja pequenininho? Qual o gosto de laranja? Qual o gosto de laranja, filha? Qual o gosto de laranja?
Tem o gosto de laranja.
Tem. É o gosto que eu sinto. O que quem disse que é o quê? Quem disse?
Acho que é. Se você pega a pele com vidro. Doce laranja,
mas
não fala que é, manda
uma pessoa
provar, fala que
é
doce laranja,
dá pra outra. Mas tem gente que você vai dar pra provar que ele vai dizer chegar. Tem gente que vai dizer isso é irmão, tem gente que vai dizer isso é outra coisa. Então, tem posse, mas tem distante demais. Como é que só posse?
Não, aí é
preciso
uma escala, né? É.
Isso!
Tem doce que umas pessoas acham pouco doce e outras acham muito doce.
Não estou querendo entrar nessa variação de muito mais. Eu estou dizendo o próprio xabô. Tem coisa que você diz assim, porra, que como você não reconheceu o gosto? Porque você não reconhece o gosto. Deus me dá o gosto. Porque o gosto não é dado pela língua. Porque atrás da língua tem que ter uma causa que malha. Não foi isso que nós acabamos de ver? João, quem disse que todos ouvem a mesma coisa? Mas precisa você compreender isso. Não existe determinado chão. Não existe determinado detalhe de visão, não existe determinado xabô, não existe determinado ser. O que é um ser? O que é um ser? Que instrumento do carro. O que é o instrumento? O que é o carro?
Poxa, é Deus.
O ser é Deus. Por que ficar sabendo se é selo de abacate ou selo de limão? Tudo é Deus. Atenção no detalhe, atenção, um minutinho da sua atenção, por favor, é isso. Parar de criar o mundo fragmentado, selo de laranja, selo de abóbora, selo de limão, selo de osa, selo de... Não pode falar besteira, né? Então é mal ser. Tudo isso é Deus. Para que foi alimentado tudo isso? Tudo isso é uno, é uma coisa só. Deus é a chama. Deus. O que é a chama de Deus é o próprio Deus. Este, o sentido da análise que nós conversamos ontem, porque dizer que ser gosto de laranja é gosto de laranja, é uma atitude asática. Eu sei o que é isso. É uma atitude intencional que dá à matéria, à propriedade da matéria, a causa primária das coisas. Gosto de laranja é o gosto que a laranja tem. Não é. Porque a laranja não pode ser causadora de um gosto. Está vendo? A paz da laranja uma causa primária. Quando nós falamos Deus causa primária, de todas as coisas, que foi difícil aceitar, não é, filho? Veja, não é, pequeno? Aqui até hoje, nós ainda não deixamos as coisas ínfimas para saber. Nos prendemos a assar Deus na satisfação. E como diria o meu amigo, você conhece o meu amigo, pequenininho? Meu grande amigo. Conhece?
Não.
O tal de Jesus Cristo?
É. Não.
Como diria Jesus Cristo? Isso qualquer fariseu faz. Qualquer fariseu sabe dizer o que é laranja e dizer, graças a Deus, Deus me deu laranja na hora que eu estava com fome. Preciso agradecer a Deus a falta da laranja quando você está com fome. Essa questão da percepção, e é por isso que o Buda diz, você precisa abandonar suas percepções. Porque tudo que você percebe passa pela atitude asática de colocar uma intencionalidade. De colocar uma intenção. Isso, colocar uma intenção. Tudo passa pela sua linha de pensamento de colocar uma intenção. A intenção é, eu sei o que é. Isso eu sei o que é. Ela lança. Eu conheço, eu já vi, já provei, já selei, já peguei. Isso ela lança. Aqui não existe Deus. Eu nunca vi Deus ali. Isso é que ele diz para você abandonar suas percepções. Porque as suas percepções são atitudes intencionais que lhe desligam de Deus. Agora ficou claro, pequeno? Você ainda está falando no meio do caminho. Vou supar a lança. Não estou supando a lança. É Deus supando a lança. Mas a lança passou do ponto. Vou pegar outra. Só se egoísmo, viu?
Acho que a minha pergunta foi, na verdade, como exercitar mais isso, com mais
perfeição. Como exercitar? Foi isso que eu entendi. Já que é respondido primeiro, como exercitar com mais frequência. E agora estou respondendo, como exercitar mais profundamente. Não adianta ficar isso. Eu vou por um caminho baseado no que eu chego. Na minha intencionalidade, porque eu não vou chegar a lugar nenhum.
Vamos usar isso
vai acontecer mais vezes.
O próximo que você está querendo arrumar uma fórmula para não perder a sua cultura. Porque você já sabe. Já sabe que ela lança, ela lança. Não está disposto a abandonar, não está disposto a abandonar essa verdade. Você justifica. La lança é Deus, tá bom, la lança é Deus, mas la lança é essa, é la lança. Fala, compreendeu? Você justifica, la, só, la lança é Deus. Você justificativa, mas ainda trata a la lança como la lança. La lança não é la lança, la lança é Deus. E tem que ser tratada como Deus, com toda adoração. A la lança, sabendo que está se adorando a Deus. Vem cá. Quem adora a la lança, suba a la lança com qualquer outro. Quem adora a la lança, não vê erro na la lança. Então, se você adorar uma la lança, mas adorar verdadeiramente, você vai estar adorando Deus. Vem com o Chico. Vem, gente.